Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Sob as águas alegres e tranquilas do Tiberíades, avistamos agora a barca de Simão conduzindo Jesus até atingir suavemente a praia.
O que você tem, Simão? Parece preocupado.
Tem razão, mestre. Um pensamento ainda persiste na minha mente. A lei que nos rege manda apedrejar a mulher que se perverteu.
Quase sempre, Simão, não é a mulher que perverte a si mesma. É o homem que destrói sua vida.
No entanto, os nossos legisladores ordenam que as degradadas sejam tratadas com severidade.
Mas por que carrega tanta angústia nos olhos, meu amigo?
Observando os nossos costumes, temo pelo senhor.
Não tema por mim, Simão. Porque eu venho de meu pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desejos misericordiosos.
Fico receoso ao ver o senhor acolhendo tantas meretrizes e mulheres da vida nas pregações do Tiberíades.
Ouça, Pedro, poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei antiga, devemos amar tanto a fonte quanto o animal, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. Acredite, o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora.
Mestre, sua palavra é a da revelação divina. Quer dizer, então, que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre?
Todos são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, no entanto, que a mulher recebeu uma sagrada missão.
E que missão é essa, senhor?
A missão da vida. E por isso avançou mais do que o homem na estrada do sentimento, tornando-se mais próxima de Deus, que muitas vezes utiliza o coração dela como instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras indestrutíveis na edificação dos espíritos.
Simão Pedro absorve com admiração as palavras de Jesus, enquanto uma leve brisa acaricia seu rosto.
Na história da humanidade, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Porém, todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes ignorada, humilhada ou exterminada nos sacrifícios mais cruéis.
Que Deus tenha piedade das mulheres, Jesus.
Deus, Simão, também passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto o silêncio é de Deus, a síntese de toda a verdade e de todo o amor.
Tem razão, mestre.
Sim, Pedro, temos razão. O sentimento de ternura e humildade que as mulheres cultivam será em todos os tempos o caminho para a iluminação do mundo.
Que assim seja.
Os últimos reflexos do sol tingem de dourado o leque das águas do Jordão. Simão Pedro, cansado do trabalho diário, prepara-se para descansar, com a alma iluminada pelas novas revelações de Jesus. Dois dias após o doloroso drama do Calvário, a dúvida reina dentro da pequena comunidade dos discípulos, que ainda tentam compreender a finalidade do sacrifício.
Jesus não é o poderoso Filho de Deus que consolou os tristes, ressuscitou os mortos?
Aquele que sarou enfermos de doenças incuráveis?
Então por que não evitou a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais?
Por que se humilhou tanto, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, se submetendo ao ridículo e à zombaria?
O emissário do Pai Celestial deveria mesmo ser crucificado entre dois ladrões.
E o Messias ressuscitado observa a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desorientado. Na manhã do terceiro dia, vamos ver a ex-pecadora de Magdala se aproximar do túmulo de Jesus, trazendo perfumes e flores.
Eu venho para contemplar mais uma vez o meu mestre adorado, trazer o consolo do verdadeiro amor, aquele que aprendi com o Senhor. Mas o que aconteceu?
Perplexa por não encontrar o corpo de Jesus, Maria de Magdala se retira entristecida, quando...
Maria!
Logo ela reconhece a voz inconfundível do mestre e contempla seu inesquecível sorriso. Quer atirar-se aos seus pés, beijar as mãos do Messias como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afasta.
Não me toque, Maria, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus.
Madalena, então, se ajoelha e recebe o olhar do mestre, sem conter as lágrimas da mais pura alegria. No íntimo do coração, a ex-pecadora eleva seus pensamentos a Deus.
A promessa se cumpriu. Jesus ressuscitou.
E a mensagem da Boa Nova se espalha na comunidade inteira. A fé se fortalece, o amor se renova, a dúvida morre e o ânimo se restabelece em todos os espíritos. Desde essa hora, por séculos e séculos, a família cristã se movimenta no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias.
Boa Nova. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. o século da Boa Nova.
Estamos agora em Cesareia de Filipe, em um belo crepúsculo de horizonte dourado, onde a paisagem maravilhosa descansa sobre as bênçãos do céu. Jesus reúne os 12 discípulos a fim de consolidar em seus corações os princípios de sua doutrina.
E o que os homens pensam a meu respeito? João, tem algo a nos dizer?
Sim, mestre. Meus amigos o veem como o próprio Elias, que regressou ao mundo depois de se elevar ao céu num carro flamejante.
Meus amigos, será que realmente a humanidade terá compreendido a essência das minhas pregações? Simão, o que pensa?
Não tenho dúvidas, Jesus. Alguns habitantes de Tiberíades acreditam que o Senhor é João Batista ressuscitado.
Tiago, filho de Cleófas, o que tem ouvido dos judeus na sinagoga?
Todos creem que o Messias seja a personificação do profeta Jeremias.
Noto que os homens se dividem nas suas opiniões. Mas e vocês que têm comungado comigo em todos os instantes? Quem acreditam que eu seja?
É o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo.
Bem-aventurado seja, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Bendito seja, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E é sobre essa fé que edificarei a minha doutrina de paz e esperança.
Ah, que alegria, Jesus! Quanto conforto suas palavras trazem ao meu espírito!
Amados, no entanto, é importante que eu esclareça seus corações a respeito do que está para acontecer. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas desgarradas do imenso rebanho.
E como são numerosas, mestre?
Logo, o escândalo me envolverá em suas sombras. Mas é indispensável cumprir a palavra dos instrutores da revelação dos céus que me precederam nesta missão. Está escrito que eu padeça e não vou fugir ao testemunho.
Mestre, como pode ser isso se é o modelo supremo da bondade?
Filipe, eu vim ao mundo para o bom trabalho. Não posso ter outra vontade a não ser a daquele que me enviou. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços.
O sofrimento será, então, o prêmio pelas suas obras de amor e sacrifício.
Acredita que um náufrago possa sentir o conforto de um amigo que apenas se limite a dirigir a ele sua voz lá da praia em segurança? Para salvá-lo, é indispensável ensinar o melhor caminho. Não apenas através de conselhos, mas atirando-se igualmente às ondas.
Mas Jesus, somente agindo dessa maneira podemos alcançar o triunfo?
Não esperem por triunfos, porque não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, muito em breve, mesmo com as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações.
Mas isso não é justo! O que vão fazer com nosso Salvador?
Serei arrastado pela turba como um simples ladrão, coroado pela ironia dos poderosos. Cuspirão nas minhas faces, me darão fel e vinagre quando tiver sede. Vou sofrer as angústias mais dolorosas, mas sentir em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou.
E como vai suportar tanto sofrimento, Jesus?
Com meu espírito voltado para o amor a Deus. Conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, aquela que nos guiará às claridades eternas do plano espiritual.
Mestre, convém não exagerar nas suas palavras. Não podemos acreditar que terá que sofrer tantos martírios.
O que está dizendo, Pedro? Quer destilar em mim o veneno da tentação, como os adversários do Evangelho?
Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus?
Será que você também não me entende, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus?
Mas, senhor, os fatos que acabou de prever parecem demonstrar que o Pai não é tão justo.
Pedro, retire essas palavras. Afaste-se de mim, pois nesse instante você fala pelo espírito do mal. Se alguém quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga os meus passos.
No dia seguinte, o grupo de apóstolos se põe a caminho, ainda impressionado com as revelações da véspera. Simão segue, humilde e cabisbaixo, com a angústia dominando seus pensamentos.
Não consigo compreender por que Jesus foi tão severo comigo. Sinto que o Mestre me perdoou, mas ainda preciso ter certeza.
O velho discípulo, então, se aproxima novamente do Messias.
Mestre, por que razão mandou eu retirar as palavras em que demonstrei o meu zelo de discípulo sincero?
Simão, ainda não aprendeu toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o seu espírito ao longo do caminho.
Mas não havia afirmado antes que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus?
E continuo crendo nesta afirmação. Afinal, basta um pensamento de amor para que se eleve ao céu.
Senhor, só não compreendo ainda o motivo de haver me chamado de mensageiro das trevas.
Pedro, na jornada do mundo, basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida à estagnação e ao desespero por sua própria negligência. Por isso, meu amigo, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na Terra, os quais, mesmo ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu.
Boa nova. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Às proximidades da vila principesca, Maria de Magdala, mulher de rara beleza, mas que ganha o sustento entregando-se aos prazeres do corpo, acaba de ouvir as pregações do Evangelho do Reino. Tomada de profunda admiração pelo Messias, Maria eleva seus pensamentos ao céu.
Que novo amor é este, anunciado aos pescadores por palavras tão divinas? Até aqui caminhei sobre as rosas vermelhas do desejo, embriagada pelo vinho das alegrias mais impuras. Mas meu espírito tem fome, fome do verdadeiro amor.
As músicas voluptuosas não encontram mais eco em sua alma. Os enfeites romanos de sua habitação agora se tornam áridos e tristes. Maria chora por toda a noite. E após muito meditar, vamos acompanhá-la agora, ainda com o coração tomado por dúvidas, no interior de uma pequena barca que a conduz a Cafarnaum.
Como Jesus irá me receber? Meus parentes nunca me perdoaram por haver abandonado o lar e escolhido uma vida de aventuras. Sou a mulher perdida, a pecadora que, para o povo, mereço ser julgada em praça pública.
Mesmo com o espírito inundado pela angústia, Maria de Magdala desembarca em Cafarnaum, convicta de que deve seguir sua consciência.
Estou disposta a amar como Jesus ama. Se necessário, eu posso renunciar a tudo. De que me valem as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos? Se é o fim de tudo isso, ainda tenho sede de amor.
Maria de Magdala chega à humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parece esperá-la, tal a bondade com que a recebe num grande sorriso.
Bom dia, Maria.
Bom dia, Simão.
Jesus, quem sabe, a acolherá.
Seja bem-vinda.
Obrigado por me acolher. Senhor, ouvi sua palavra consoladora e por isso estou aqui. Eu sei que é capaz de adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Mas, mestre, percebe como tenho sede do verdadeiro amor? Minha existência, como todos os prazeres, tem sido inútil e amargurada.
Conheço bem sua história, Maria de Magdala. Vou deixá-los a sós. Com licença.
Jesus, eu desejo pertencer ao seu rebanho, mas será que Deus me aceitaria?
Maria, levante os olhos para o céu, porque escutou a boa nova do reino e Deus. Por acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde está então o amor de nosso Pai?
Estou convicta de que Deus é luz, mas as sombras do pecado ainda atormentam meu espírito.
Nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Sinta hoje um novo sol iluminar o seu destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados.
No entanto, Senhor, eu tenho amado, mas ainda tenho sede de amor.
Sim, sua sede é real, porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, e se esquece de que o caminho onde todos passam é de fácil acesso. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria.
E como encontrar a porta do verdadeiro amor?
Maria, aquele que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, trabalhando para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão.
Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração?
Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Acredita que o mundo estaria em equilíbrio somente com os caprichos dos que se elevam à galeria dos vencedores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Os primeiros podem fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade.
Mas o que Deus poderia esperar de uma mulher derrotada e pecadora como eu?
Já pensou o que seria do mundo sem as mães? Muitas vezes, o campo florescido se cobre de lama e sangue. Mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor.
Desgraçada de mim, senhor, que não poderei ser mãe.
E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devota somente aos filhos de sua carne ou a que se consagra pelo Espírito aos filhos das outras mães?
Jesus, a partir de agora renuncio a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que acaba de me ensinar. Vou acolher como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurar os infortunados para aliviar suas feridas do coração.
Nesse instante, Simão Pedro passa pelo aposento e observa com estranheza a expressão radiante de Maria. A mulher sente a frieza e o desprezo nos olhos de Simão, que retorna em silêncio ao interior da residência.
Senhor, quando partir deste mundo, como ficaremos?
Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, é necessário que todos coloquem acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmos.
Muito obrigada, mestre. Obrigada por me ouvir.
Vá, Maria. Sacrifique-se e ame sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não tenha medo. É preciso crer somente.
Tempos depois, após sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala tem apenas um desejo: voltar de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos de seus companheiros. Antes da partida, ela se aproxima de dois apóstolos.
Meus amigos, pelo amor do Cristo ressuscitado, me permitam que os acompanhe à cidade dos profetas.
Não é conveniente, Maria. Sinto muito.
Mas por quê?
Temos receios quanto ao seu passado. Não podemos confiar na sua conduta.
Maria compreende. Lembrando-se das palavras do mestre, se afasta, sem insistir. Dias se passam. Humilde e sozinha, ela resiste a todas as propostas para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalha pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes, Maria segue agora o caminho estreito, sozinha, mas com a sua inabalável confiança em Jesus.
Senhora! Senhora! Por Deus! O que posso fazer para ajudá-los?
Viemos da Idumeia em busca da luz do Nazareno, mas ninguém nos ajuda.
Maria acolhe o grupo de leprosos cansados, tristes e abandonados. Reunindo-os sob as árvores da praia, lhes transmite as palavras de Jesus, enchendo seus corações com a claridade do Evangelho.
Maria, não imagina quanta alegria e esperança está nos trazendo. Mas não podemos ficar aqui.
Por quê, meus amigos?
As autoridades ordenaram nossa expulsão.
Marchemos então para Jerusalém. Chegando à cidade, Maria e os enfermos são conduzidos ao distante Vale dos Leprosos. Embora um local sinistro e cercado pela peste, Madalena recorda as lições do Messias e uma coragem indefinível invade sua alma. Deste momento em diante, em todas as tardes, a mensageira do Evangelho reúne a multidão de novos amigos para propagar o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchem-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocam-se de luz, enquanto os agonizantes arrastam-se até ela para beijar sua túnica humilde.
Maria, desejo lhe dar um abraço carinhoso, mas não sei se devo.
Venha cá, minha amiga. O amor, sim, é contagioso.
Lembrando o amor do mestre, Madalena toma os leprosos em seus braços fraternos, mas em poucos dias, sua epiderme passa a apresentar igualmente manchas avermelhadas e repletas de feridas. Ela compreende sua nova situação e recorda a recomendação do Messias.
Somente sabem viver os que sabem se sacrificar. Meus amigos, mesmo com tanto sofrimento, estou profundamente feliz por haver levado a vocês uma migalha de esperança.
Convicta de que seus dias na Terra estão se esgotando, Madalena deseja rever antigos amigos pessoais que se encontram em Éfeso. Vamos ver agora João e Maria, além de outros companheiros cristãos, que recebem carinhosamente as últimas palavras da ex-pecadora.
Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças.
Observando as novas feridas que substituem sua antiga beleza, Maria de Madalena alegra-se em reconhecer que seu espírito não tem motivos para lamentações. Certa manhã, embora com o espírito fortalecido, seu corpo se nega a caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio a recolhe para uma tenda humilde, onde por largos dias de padecimentos debate-se entre a vida e a morte, até seu espírito transpor as fronteiras da eternidade. É quando vê Jesus aproximar-se, mais belo que nunca.
Senhor!
Maria, já passou pela porta estreita. Amou muito. Venha, eu te espero aqui.
Boa nova.